lançamento de A Branca de Neve em 1937 abriu caminho para que a Disney criasse uma legião de princesas e ajudasse a moldar toda uma visão de mundo desde então. Mas como a sociedade evolui, naturalmente as princesas Disney também vêm mudando, porém existem alguns limites que a Disney se recusa a ultrapassar. E isso tem gerado bastante discussão entre os fãs, principalmente os fãs LGBTQ, que ainda sentem muita falta de representação nas telas. Mas essas barreiras não se limitam apenas às animações da Disney, e obras de canais como a Nickelodeon e o Cartoon Network vêm passando pelo mesmo processo. E é sobre esse momento da evolução das animações que vamos falar nesse episódio, porque hoje vamos comentar o que está por trás do processo de evolução da representatividade em animações para entender o que ficou nas entrelinhas. Eu sou o Rodrigo Cordeiro, estou aqui com a Amanda Mira, tudo bem, Amanda?
Olá, tudo bom?
E esse é o Entre Linhas, um podcast que foge do padrão e discute o que está por trás do óbvio. Se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a gente a chegar em mais lugares, manda esse episódio para os amigos e segue a gente nas redes sociais. Nós somos o Entre Linhas Underline Pod no Twitter e no Instagram.
Deixa eu explicar. Meu nome é Raya. Nossas terras estiveram em guerra por muito tempo. Nossos povos não se entendem muito bem.
Filha, nossos povos podem se unir outra vez. Mas alguém tem que dar o primeiro passo.
E agora, para restaurar a paz, temos que encontrar o último dragão.
Eu e a Amanda, a gente começou a escrever esse roteiro quando a gente teve mais uma decepção, que dá para se chamar de mais uma decepção, com a Disney, quando eles lançaram Raya e o Último Dragão. Que trouxe de volta toda essa questão de, tipo, e aí, Disney, vai ou não vai? Ou vai ou racha, sabe? Só que é engraçado que logo depois, saiu Luca... E Luca trouxe praticamente a mesma discussão, porque é praticamente a mesma coisa. Tava com a faca e o queijo na mão e só não deu o passo que a gente meio que só espera que o estúdio vai dar, sabe? Só que como a gente já falou sobre Luca antes, no segundo episódio do Bloco de Notas, a gente vai seguir esse programa focando mais em Raya do que em Luca. Mas já que a gente já trouxe o assunto aqui, vamos lá. Pra quem não tenha com contexto, Amanda, traga pra gente a sinopse de Raya e O Último Dragão.
Então... Raya conta a história do mundo de fantasia de Kumandra, onde há muito tempo humanos e dragões viviam juntos em harmonia, mas quando uma força maligna ameaçou a Terra, os dragões se sacrificaram para salvar a humanidade. Agora, 500 anos depois, o mesmo mal voltou e cabe à guerreira solitária Raya rastrear o lendário último dragão para restaurar a Terra despedaçada e seu povo dividido. Aqui eu boto um disclaimer que vai ter spoiler.
Exato, é muito importante. E vai ter spoiler de tudo que a gente for falar aqui.
De todas as obras que a gente for falar. Quando a gente foi procurar pra fazer o roteiro e tudo mais, eu achei uma entrevista da Vanity Fair falando com a atriz Kelly Mary Tran. Pra quem não lembra, Kelly Mary Tran fez Star Wars e foi uma das atrizes que sofreu mega xenofobia com aquele público machista que basicamente escrachou ela e a Daisy Ridley quando Star Wars, a nova trilogia, começou.
Sim.
Ela dubla a personagem, a Raya, que é a personagem principal do desenho. E perguntaram pra ela um pouco dessa coisa da representatividade LGBT no Raya, né? Porque ficou... O pessoal acabou trazendo muito essa discussão pra internet e eles sempre levam pra Disney essas discussões depois pros diretores, que como a gente mostrou em Luca também teve, e também pra quem dubla quando é um ator muito famoso. E ela respondeu que pra ela, entre aspas, tinha algum sentimento romântico acontecendo. Ela gravou com isso em mente todas as falas dela no filme e deu esse aval aí. Talvez ela não apareça pra Raya 2, talvez seja uma outra dubladora, mas fica aí a informação de que para ela é isso aí que tava rolando.
Vai virar persona não grata na Disney.
E ela completou dizendo, acho que se você é uma pessoa que assiste a este filme e vê a representação de uma forma que parece real e autêntica pra você, então é real e autêntico.
É engraçado que o discurso dela, de se você vê com essa ótica e pra você é isso, ok? É o exato mesmo discurso que o diretor de Luca fez, sabe? É bizarro isso.
Eu acho que Raya tem um pouco isso, sim. Se você assistir e enxergar, é porque ali tem alguma coisa.
Uhum.
Mas eu acho que Raya tem mais pedaços gratuitos para você enxergar isso do que Luca. Porque, Luca, você pode sim achar que é uma história de amizade fofinha entre dois amigos que estão se conhecendo e tudo mais, não sei o quê, e estão desbravando o mundo juntos, e você pode fácil parar aí. Fácil. Mas, Raya, tem algumas coisas que não dá. Primeiro, que a menina... Vamos lá, pelo básico do catálogo LGBT. A menina que faz a Namari, ela é do reino dos gatos. Vamos começar por aí.
Vamos pros estereótipos, né?
Isso não é um jeito muito legal de se referir a uma velha amiga.
Namari.
O que tá pingando, Deplon? Ah, eu tô vendo que finalmente fez uma nova amiga. E eu aqui me preocupando se você ia virar uma tia dos gatos. Que nem eu.
Vocês não são melhores amigas, né?
E levando pra esse lado, a própria Raya é uma lésbica motoqueira. Porque basicamente ela tem uma moto, que é o bichinho. Esqueci o nome do bichinho dela.
Então, tipo assim, aí a gente já tem muitos estereótipos unidos no mesmo contexto. A construção, pra mim, me lembra um pouco Mulan. Não no sentido de elas são rivais, o Shang era rival da Mulan, não era isso. Mas a construção do slow burning durante o filme até cair no lugar de nós nos entendemos e nós vamos ficar juntos. E eu confio em você e faz aí o que você tem que fazer e tudo mais. A diferença é que no Raya, no final, a Raya que dá a confiança pra Namari e no Mulan, quem dá a confiança pra Mulan é o Shang. Então, é meio que a troca mais ou menos aí. E só um pequeno parênteses, o Shang era um personagem bissexual, não tem discussão, um abraço, segue o baile.
Não tem discussão. Exatamente, aceita e vamos.
Aí, voltando pra Raya, eu acho que tem esses estereótipos que eu acho que ajudam muito a gente encontrar essas semelhanças.
A construir esse imaginário, né, tipo...
Exatamente. A construir, não só construir imaginário, mas, tipo assim, dificilmente negar que isso seria possível dentro desse desenho. Porque, assim, você tem uma relação delas desde criança ali, que elas criam, né, essa relação ali que parecia ser uma amizade, mas acaba sendo uma traição, né?
Desculpa, eu não queria quebrar o clima. Então, onde a gente estava? Nós duas temos pais solteiros que são péssimos contando piadas. Nós duas somos guerreiras que detestam roupas formais desconfortáveis.
E somos super fãs da Cissa.
E depois elas naquele gato e rato ali o tempo todo, até o final e tudo mais.
Gato e rato esse que dura por anos.
Por anos, por
tem
anos.
Uma passagem de tempo entre o início do filme e todo o resto, isso é muito tempo. É assim, do mesmo jeito que dá pra tentar trazer uma conotação pra relação do Zuko com o Aang em Avatar, Sim. A Lenda de Aang, porque são, querendo ou não, o Zuko é obcecado pelo Aang, tanto que até usam como meme o Zuko falando, quem diria que há um ano atrás tudo que eu queria era pegar você, e agora, agora nós somos amigos, sabe? O pegar era capturar, beleza, mas usam isso como piada porque com certeza ele era obcecado no outro cara, sabe?
A maior questão pra mim, por exemplo, vamos dar um exemplo você, Rodrigo, você é uma criança, conhecendo uma outra criança. Essa criança vira pra você e fala assim: toma aqui um presente, um cordãozinho de dragão.
Oh, meu Deus.
E essa criança vai, trai você e consecutivamente, basicamente, mata seu pai.
Sim.
Tá bom? Esse é o rolê. Você vai guardar o cordãozinho de dragão?
Por 10 anos? Nem fudendo. O primeiro impulso seria, tipo, tacar aquela porra longe e falar...
Quebrar aquele bagulho. Meu impulso era quebrar, tacar fogo, qualquer coisa.
Sim.
Mas eu não iria guardar por 10 anos. Então, assim, óbvio que a gente fica brincando dessas coisas e tal, a gente fica criando nossas teorias, mas, tipo assim, porque, pra mim, se aquilo ali fosse qualquer... Se a Animária fosse uma personagem, fosse um homem, eles teriam terminado juntos.
Sem dúvida, sem dúvida.
Eu digo nem juntos, no sentido de teria rolado um beijo, um casamento, alguma coisa, porque Disney antigamente ia direto pro casamento. Uhum. Hoje em dia, a Disney tá indo com mais calma. Mas eu acho que poderia pegar um fluxo meio Mulan. Por isso que eu tô comparando tanto.
Sim.
Porque Mulan, no final, eles não ficam juntos no desenho.
Gostaria de ficar para jantar?
Gostaria de ficar para sempre!
Adoraria jantar.
Mas já é o bastante para entender que vai ter uma continuação naquela história, né?
Exatamente. Então, tipo assim, você entende que eles ficaram juntos. Você entende que dali rolou uma confiança que foi maior e que vai virar um relacionamento. E foi o que eu tava te falando antes da gente gravar. Eu estou tão querendo tão pouco que eu estava feliz com isso. Uma pequena indireta, um pegar na mão.
Sim.
Entendeu? Era só isso e eu estava muito feliz. Raya entregaria muito mais do que muita coisa já me entregou. Porque a maioria me entregou morte. Raya, pelo menos, ia entregar uma indireta.
É, assim, igual a próxima obra que a gente vai falar aqui, que calma, daqui a pouco, entrega só no final exatamente esse nível de narrativa, né? Tipo assim, é um toque de mão, é uma troca de olhares e tudo mais. Mas antes de pular, de trocar de foco daqui, é importante falar que, assim, aqui a gente tá focando muito na questão... das animações da Disney.
Isso.
Porque em outras obras, em teoria, a gente tem umas pinceladas, a gente tem umas questões ali, que é tipo, aquele microsegundo em que o LeFou pega na mão de um outro cara no baile da Bela e a Fera. É aquele beijo lésbico que tá lá no fundo do Star Wars. Sabe assim, tem várias coisas. Agora, inclusive durante esse período que a gente tá aqui, assumiram a bissexualidade do Loki, na série do Loki, mas ao mesmo tempo tem a pseudo-bissexualidade ou pansexualidade da Valkyria.
É, porque na verdade foi a própria Tessa Thompson, né?
Sim, que agora que ela é rainha, ela vai ter que encontrar o rei dela, né? Na verdade, ela fala outra rainha, né? Tipo assim, na verdade, ela chama de rei. Agora que eu sou rei, eu vou ter que encontrar a minha rainha. É tipo isso. Mas, querendo ou não, são pinceladas dessas obras maiores, são leve pinceladas. Igual eu falei no episódio de Luca, tem série e tem curta-metragem dentro do Disney Plus trazendo uma representatividade real. Só que a gente precisa do mainstream, a gente fala sobre isso, a gente cobra muito isso, porque precisa do mainstream pra mudar o imaginário das pessoas. Igual as princesas ajudaram a moldar a sociedade, vai precisar desse passo pra que a cultura pop também ajude a moldar a sociedade daqui pra frente, sabe?
Se tiver um Raya 2, eu não vejo muita história pra ter um Raya 2. Mas se tiver, se botarem tipo, vou botar um macho aqui pra Raya ficar. Aí eu já vou me decepcionar pior ainda. Porque eu preferia que nem tivesse.
Sim, sim. E porque é importante deixar claro aqui, quando a gente fala que Raya foi uma decepção, a gente adora o filme. O filme em si é muito bom.
Sim, eu adorei. Pra mim foi um dos melhores últimos filmes que a Disney fez.
Não é uma questão de qualidade do filme. A decepção é porque plantou a semente e nada brotou ali, sabe?
Eu e o Rodrigo, a gente tem um canon de Raya, que aí eu vou explanar aqui, que é... Quando você assiste os créditos, tem o que acontece depois que tudo vira Kumandra novamente. E aí tá todo mundo junto, cozinhando, e alegre, contente, todo mundo reunido em Kumandra e Kumandra, não sei o quê. Tem só uma cena, um desenho, que é a Raya de um lado da mesa e a Animária do outro lado da mesa. Aquilo ali pra mim é um date e ninguém me tira isso da cabeça.
Sim.
É aquilo ali. Ali, pra mim, já virou canon. Virou canon... É aquilo ali, pra mim já tiveram um date, no mínimo um. Eu acho que é isso, tipo, eu acho que Raya tem muito potencial pra ser uma primeira personagem da Disney, porque eu acho que não cai no estereótipo da personagem totalmente masculina pra ela gostar de uma mulher. Mas também, eu entendo Raya não acontecer nada no primeiro episódio, porque elas meio que se odiavam, no primeiro filme, elas meio que se odiavam e tudo mais. E aí você cria essa relação de confiança, só que é aquilo, acho que no final poderia ter... uma indireta e falar assim, opa.
Porque justamente pelo filme em si não ter margem pra uma próxima, pra uma sequência tão rápida, né? Tipo, apesar de que Frozen também não parecia que ia ter sequência, mas enfim.
Acharam alguma coisa lá pra Frozen.
E assim, também é bom lembrar que a gente é que tá focando aqui nesse ponto em Raya, porque a Disney é um dos maiores estúdios nesse momento. Até porque, levando a nossa conversa pra outros pontos... A gente vai falar agora sobre Korra, a lenda de Korra, que eu citei Avatar, a lenda de Aang, e a gente vai focar especificamente a lenda de Korra.
Terra. Fogo. Ar. Água. Só o Avatar pode dominar os quatro elementos e trazer equilíbrio para o mundo. A lenda de Korra.
Porque a lenda de Korra faz isso que a gente está... Porque eu estava esperando que a Disney ia fazer. A lenda de Korra dá essa margem. Ela cria esse contexto. E confirma o contexto depois em quadrinhos. Só que a lenda de Korra é da Nickelodeon. Não é da Disney. Não que a Nickelodeon seja menor ou seja pequena. É, mas assim, ao mesmo tempo, não que ela tenha menos importância. Porque tem impacto, tem público e tudo mais. Mas não tem a marca Disney gigantesca ali. Com um mercado multimilionário vendendo boneco e vendendo costumes. Sei lá, sabe? Mas então, vamos lá. Amanda, traz pra gente a sinopse de A Lenda de Korra.
Avatar Korra é o personagem principal da série animada de televisão da Nickelodeon, The Land of Korra, na qual ela é retratada como a encarnação atual do Avatar de Rava, a personificação espiritual do equilíbrio e da mudança responsável por manter a paz e a harmonia do mundo. Ou seja, Korra acontece anos depois de Aang, só falando abertamente da série, não do contexto que a gente vai falar, mas tem essa coisa da personagem feminina, que eu acho é de 2014. Tipo assim, uma personagem feminina como Korra em 2014 é muito à frente do tempo.
Sem dúvida.
Como uma personagem feminina, tipo, forte, sozinha, porque tudo bem, ela tem alguns pares, né? Alguns não, né? Ela tem um. Um par durante a história, mas ela não fica nisso em momento algum. Tipo, tem o rolo dela lá com o Mako e tudo mais. Isso é tão pouco frente à função da Korra durante os episódios. Pra mim, isso me chamou muita atenção quando eu fui assistir a série. Porque pra mim não caiu na mesmice da, sei lá, da heroína salvadora que tem o macho do lado, sabe?
Antes de ser uma adolescente apaixonada, ela é...
A salvadora da Terra.
Até quando ela começa a namorar com o Mako, por exemplo, eles têm várias discussões e várias questões justamente porque a relação não é a prioridade dela de forma alguma, sabe?
Não, e a série acabou em 2014, né? Então, tipo assim, ela começou em 2010, eu acho, alguma coisa assim. Então, cara, é muito avançado pra época. 2010, você trazer uma personagem dessa forma. E eu, falando do meu puro achismo, acho que por isso a série não foi tão popular na época que foi lançada.
Pois é. E eu lembro que ela foi quase cancelada. E a última temporada dela saiu meio que no streaming da Nickelodeon, porque não tinha audiência esperada, sabe? É meio bizarro. Até porque Yang faz um puta sucesso até hoje também, sabe? Mas Korra demorou muito mais pra conseguir popularidade do que Yang precisou.
Falando agora do nosso assunto, que são a representação, né? Tipo, Korra conhece a Asami na primeira temporada. Sim. E rola um...
Sururu, é o rebuceteio.
A Korra conhece o Mako e meio que se apaixona pelo Mako. Mas nisso, o Mako conhece a Asami e se apaixona pela Asami primeiro, fica com a Asami. Só que aí quando a Korra se declara pra ele, percebe que gosta da Korra, fica uma loucura, trai um, trai outro. E por aí vai. Só que elas só vão ficar juntas mesmo, tipo... Depois de 4 temporadas, não sei quantos episódios, no último minuto do último episódio. Só que eu acho que por Korra não ser sobre isso...
Sim.
Por Korra não ser sobre romance, e só ter romance como filler de algumas histórias, pra dar mais contexto pra algumas pessoas, isso não me incomodou quando eu fui assistindo. Óbvio, eu gostaria que tivesse acontecido antes, pra ter? Sim. Os criadores da época, que é o Michael Dante e o Brian Konietzko, eles explicaram que eles lutaram muito pelo final, pra ter esse final da Korra e da Asami, porque eles viram que esse romance ele foi meio que nascendo muito naturalmente, e nem era o intuito do programa, nada disso, só que o público foi percebendo essa conexão, e eles acharam que isso valeria a pena.
É um slow burning, né?
É o famoso slow burning que todos odiamos amar.
Sim.
Bom, e agora? De volta à pista de dança?
Eu acho que já dancei muito. Sinceramente, depois de tudo o que aconteceu nos últimos meses, eu preciso mesmo é de férias.
Vamos lá. Vamos sair de férias, só nós duas, pra onde você quiser.
É sério? Então tá bom. Eu sempre quis ver como é o mundo espiritual.
Parece perfeito.
O final de Korra são só elas indo em direção ao portal, né, pra ir pro mundo dos espíritos. Elas dão a mão, olham uma pra cara da outra... E Luz Amarela acabou a série. E numa entrevista em 2014, esses diretores, os criadores da série, eles contaram que, por eles terem lutado, eles lutaram muito pelo final, mas falando que deixaram em aberto uma interpretação. Porque deixaram meio que essa coisa platônica, pra quem quiser. É a mesma coisa que a Kelly Marie Tran falou. Se você viu, tá valendo. E eles falam, ah, essa decisão em particular não foi feita apenas por nós. Fizemos isso por todos os nossos amigos, familiares e colegas queer. Só sinto muito por ter demorado tanto para ter esse tipo de representação em uma das nossas histórias. Porque a Aang, na verdade, não tinha representação nenhuma. Apesar de todo mundo falar e tudo mais, não tem nada. E aqui eles conseguiram trazer isso. E também confirmaram anos depois com os quadrinhos, né? Que a gente tem 2 quadrinhos. Um que é o Guerras Territoriais, que foi o primeiro... Que é onde confirmaram mesmo o casal, que é o Chip e Korra Asami, né? Que ali a gente vê elas duas atravessando o mundo dos espíritos, ficando juntas pela primeira vez e começando esse relacionamento e voltando pra cidade pra poder lidar com os problemas e meio que mostrando esse relacionamento para as outras pessoas. E o segundo é Ruínas do Império, que mostra a continuação da aventura do time Avatar, com ela já mega como casal e tal. Ter isso, ter esse conteúdo fora da série, eu acho que ele não é tão forte, mas ele valida um movimento e valida uma posição dos criadores de Avatar. E como Avatar tá voltando agora, a esperança é um pouco que tenha, talvez, alguém assumido nos próximos desenhos. E é legal porque nos quadrinhos a gente tem mais confirmações de personagens LGBT. A gente tem...
A filha do Aang...
A filha que dobra a água, que eu não vou lembrar o nome dela agora. E a gente tem a Avatar Kyoshi, que também é confirmada como uma personagem bissexual, inclusive, não lésbica, né?
E é engraçado que até que faz muito sentido no contexto de Avatar, eles colocarem a Avatar, por exemplo, a Korra sendo LGBT e a Kyoshi sendo LGBT, porque elas são a reencarnação da mesma pessoa. Então, em teoria, se você quiser puxar por isso, dá até pra confirmar o romance do Avatar Roku com o Senhor do Fogo, que morreu antes do Aang se tornar Avatar, sabe? Porque, querendo ou não, é uma passagem, é uma coisa transcendental ali que tu vai. Porque toda a questão da Rava é ser o equilíbrio, é ser uma coisa de luz, de amor e tudo mais, sabe? Então, vamos que vamos, sabe? Mas essa é a brisa que eu tô tendo agora enquanto a gente fala. Não tava nem marcado no roteiro essa parte.
E eu super concordo, porque, tipo assim, ali são sempre as mesmas pessoas. Tipo assim, tudo bem. Você tem uma personalidade única em cada uma dessas pessoas que são os avatares.
Sim.
Mas o espírito é o mesmo.
Uhum.
Então, tipo, é muito difícil o espírito ser o mesmo naquele contexto ali de avatar e eles não compartilharem pelo menos algumas coisas.
Pois é.
Pra mim faz muito mais sentido ser um personagem fluido.
Sim.
Mas, tipo, faz muito mais sentido, pensando pelo caminho espiritual e tudo mais, que é uma reencarnação, que isso aconteça. Então, tipo, acho que não tem muito o que discutir, sabe? Tipo, tá lá, tá confirmado, é canon, um abraço, um beijo.
E vamos que vamos.
Quem não gostar, não assiste, é isso, sabe?
Mas aí, só pra falar que a gente não tá, que a gente vai xingar a Disney aqui, tem uma outra obra que a gente vai trazer aqui também, que é um contexto, que é uma série bem recente, tá, se não me engano, tá saindo a segunda temporada por agora, que é uma série chamada A Casa Coruja.
Ela é a Luz da Seda! E um dia ela encontrou um portal e terminou aqui, nas Ilhas Escaldadas.
Bom dia, aterrorizante mundo de fantasia!
Bom dia!
A Casa da Coruja é um desenho muito simples, muito comum até, sabe? É toda uma questão, a menina humana que, sem querer, ela passa por um portal e vai parar no mundo de magia e vamos que vamos. E ela vai vivendo esse mundo de magia e tudo mais. Só que a questão é que ela é oficialmente a primeira protagonista bi de um desenho animado da Disney, sabe? Porque durante a história lá, ela cria uma rivalidade com uma outra menina e depois essa rivalidade se torna amor, tá ligado? As duas se gostam. E aí ela seria bi e a outra menina seria uma menina lésbica mesmo. É muito bonito a construção disso, é muito fofo, sabe? Porque tem toda a questão dos poderes dela, dos poderes da outra menina, no caso, tipo assim, como elas evoluem a questão de poder. A questão dela se entender faz com que o contexto ao redor delas também seja ressignificado, quase, sabe? Tipo assim, é uma coisa muito, faz muito sentido da forma com que eles colocam ali, e do mesmo jeito, é uma coisa muito natural. Até por uma questão de ser um período da vida onde elas estão se descobrindo, elas estão aprendendo coisas sobre elas mesmas e sobre o mundo, sabe? É muito foda. E aí, tipo, até por uma questão da evolução, já que a gente tá aqui falando sobre a evolução dessa representatividade, a criadora da Casa Coruja, ela é a Dana Terrence, e ela cita a Noelle Stevenson, que é a criadora de She-Ra, como meio que um exemplo, porque é sabido que a Noelle Stevenson, ela passou pro inferno. Assim, ela teve muitos problemas pra conseguir fazer She-Ra do jeito que ela queria. Assim como a Roberta Sugar teve muito problema pra fazer Steven Universe do jeito que ela queria. São várias questões justamente por conta de preconceitos e afins. Então é meio que... É legal acompanhar isso e ver que uma andou pra que a outra pudesse correr, sabe? É, a Dana Terrence fala que... Durante o desenvolvimento do desenho, entre aspas aqui, ela foi muito aberta sobre a luz ser bi e que ela queria e iria incluir personagens LGBT de uma forma muito casual e naturalizada, pra não criar estigma, pra passar isso de uma forma natural do jeito que tem que ser, sabe?
É porque nessa mesma entrevista ela também fala que, tipo, os amigos dela falaram assim, cara, bota meio que por baixo dos panos, essa coisa deles serem queer e tal, e deixa pra ir desenvolvendo isso depois. E ela, na entrevista, ela fala, olha, eu sou péssima em mentir, não tinha como, eu já cheguei na reunião falando o que eu queria. E ela conta que não foi fácil ser convencida, ela contou até que não recebeu a luz verde da Disney na hora, que ouviu que ela não poderia fazer a série. Depois, eles conseguiram achar um meio termo, e a série foi produzida e tá sendo feita aí da forma que eu acho que ela queria.
E aí, só rapidinho também sobre Disney, esse desenho eu já não assisti, eu já não tenho tanto contexto, mas que é um desenho menor chamado Star e as Forças do Mal. Pelo que eu entendi, não faz tanto sucesso. Mas em 2017, o desenho mostrou o primeiro beijo gay em desenho infantil, e isso foi tipo, oh meu Deus, sabe assim, o pessoal entrou em polvorosa na internet, tanto que defendia de tipo, aê, e quanto quem critica pra falar que aquilo ali era a mesma história de sempre, de hipersexualizar crianças e afins, sabe, e colocar uma ideologia nas crianças, sendo que como se ser conservador também não fosse ideologia. Mas eu não vou chegar nessa parte tão militante.
Não, e falando em negócio de primeiro beijo e tal, não sei o quê, aí eu lembrei porque essa semana a HBO, fica a informação, anunciou que a Arlequina está disponível na HBO Max.
Sim.
Então, caso vocês queiram ver a Arlequina largando o Joker, finalmente, graças a Deus, porque ninguém aguenta essa porra tóxica, você pode ver agora a Arlequina ficando com a Era Venenosa, que é muito mais legal e divertido.
A gente vai trazer agora um foco maior pra Noelle Stevenson e pra Rebecca Sugar, que são dois nomes muito influentes no mundo dos desenhos atualmente, porque com o Cartoon Network elas criaram... A Noelle Stevenson estava envolvida tanto na criação de Steven Universo e Hora de Aventura, quanto em She-Ra, e a Rebecca Sugar fez Steven Universo também. Assim, até onde eu sei, a Noelle em Steven Universo, a Noelle era tipo... Ela foi roteirista em algum momento... o desenho em si é da Rebecca Sugar. São três desenhos que, da sua forma, trazem narrativas LGBT de um jeito muito bonito e muito bem feito. Então vamos passar aí um por um agora, porque aqui é falar de paixão mesmo, porque são, assim, não que a gente não seja apaixonado também pelos outros desenhos que a gente falou aqui, mas esses daqui eu acho que pelo tempo até que a gente ficou acompanhando as histórias foi meio que forte.
Steven Universo.
Em Steven Universo, teve toda uma questão porque, assim, começa que a Garnet, que é uma personagem principal do desenho, que ela é uma das três protetoras do Steven, ela é uma fusão, ela é formada de duas personagens tidas como mulheres, porque assim, é como são joias, né, elas são gemas e tudo mais, é meio complicado falar essa questão de falar, ah, não, porque são mulheres, não, elas são joias, elas são gems, elas se mostram de uma forma feminina, elas performam feminilidade e tudo mais. Tanto que a Garnet ser uma fusão é uma revelação na primeira temporada de Steven Universo, porque você só, simplesmente não sabia, e aí são duas gems que se amam, e elas se amam tanto que elas se tornam um.
Machucaram você?
E quem se importa?
Eu me importo.
Steven, obrigada.
Garnet, você é uma fusão.
E essa questão de se amar e se tornar um em Steven Universo acontece com muita frequência.
É tão bonitinho.
É muito lindo, é muito lindo. A música da Garnet ia falar que elas são feitas de amor. Sabe, assim, é muito foda. A Rebecca Sugar teve muito problema pra conseguir fazer o casamento da Ruby com a Safira, porque o estúdio simplesmente não queria deixar. O Cartoon Network não queria deixar. Tanto que eles praticamente acabaram com o desenho no momento em que elas se casam. E aí depois conseguiram trazer de volta. Teve mais temporada e teve até o Steven Universo Futuro pra continuar a história e trazer e terminar a história que eles começaram, mas o estúdio foi completamente contra, então ela meio que quase que se queimou com o Cartoon pra poder fazer o casamento da Garnet com a Ruby.
O mundo de Jake, seu amigo fino, diversão é aqui,
Hora de Aventura.
E aí também tem Hora de Aventura que meio que sempre houve a energia de que a Princesa Jujuba e a Marceline já tinham namorado em algum momento.
Você tá bem?
Minha armadura tem uma emergência.
Você me assustou.
O quê?
Mesmo quando a gente não se falava, eu morria de medo de alguma coisa ruim acontecer com você e eu não tá lá pra te proteger.
Só que eles só foram trazer isso confirmado praticamente no final do desenho. E aí num desenho que veio depois, que é parte de uma série especial que tá saindo no HBO Max, que é o Obsidian, que são outras histórias meio que depois do final dos desenhos de Hora de Aventura. Que aí ali eles confirmam que elas são um casal, e elas inclusive se tornam um casal novamente, né, no final do desenho. E aí eles contam mais sobre o passado delas, por que elas terminaram da primeira vez e tudo mais. Só que assim, tudo isso foi depois de muitas e muitas temporadas tentando trazer essa informação, ou tentando trazer pra luz essa questão de que elas já tinham sido um casal. Só que ao mesmo tempo, por exemplo, o Finn é apaixonado pela Jujuba durante muito tempo, sabe? Meio que no começo eles mascaravam essa bissexualidade da Jujuba, ou essa coisa, com essa possível relação dela com o Finn, por mais que fosse meio platônico também. E aí agora, Amanda, pode vir, She-Ra.
Hey, Adora, how's it hanging?
Não, She-Ra, primeiro, vamos lá. She-Ra tem vários pontos positivos, gente. Eu vou fazer um dia, farei um episódio inteiro, um monólogo, sobre os pontos positivos de She-Ra. She-Ra, pra quem não sabe, porque, né, é um desenho bem antigo, ela é a irmã gêmea do He-Man. Nesse desenho agora que a Noelle Stevenson criou junto com a Netflix, com a DreamWorks e tudo mais, a She-Ra é só a She-Ra, não tem He-Man nesse negócio. Aí, nessa animação, eu acho que eles trouxeram uma coisa que é muito legal, que é contexto. A gente falou muito isso no episódio de Cruella. A She-Ra e a Catra, no desenho do He-Man, também eram arqui-inimigas, vamos dizer assim. A Catra fazia a vida do He-Man e da She-Ra o inferno, e eles sempre lutavam contra ela e tal, não sei o quê. E aqui é muito mais interessante porque eles fazem uma história que foi trazer essa história que já existia, essa rivalidade entre essas duas, mas explicar o porquê essa rivalidade existe, fazendo elas se conhecerem desde criança. E aqui a gente pode trazer uma analogia à Raya, se você quiser voltar para o início do episódio. Que elas conhecem e a Luca. Elas cresceram juntas na Horda, que é como se fosse uma aliança que eles vendem como se fosse o que seria a melhoria para aquele espaço, né? Para aquela cidade, não é uma cidade, né? Para aquele mundo. E a Adora, né? Que a She-Ra acredita nisso até que ela sai pra primeira missão dela e descobre, na verdade, que ela sempre foi manipulada, né, e tudo mais.
Que, na verdade, eles eram os vilões, né?
Então, ela se sente muito mal com isso, ela encontra a espada, e aí, pelos poderes de Grayskull, ela vira She-Ra.
Pela honra de Grayskull!
E aí, o que eu acho legal é que, tipo assim, eles não fazem a Catra virar boazinha de um dia pro outro só porque a She-Ra foi, abandonou e o poder do amor resolve e aquela coisa linda. Não, elas, porra, elas se pegam pra capar durante 4 temporadas.
E assim, e a Catra, ela é malvada. Ela faz, ela quase destrói o mundo só por conta de raiva que ela tem da She-Ra, que é a mesma coisa também de, tipo, ser uma raiva que, na verdade, se torna amor, sabe?
Sim, é o Enemies to Lovers, né?
Isso.
Mas eu acho que é legal porque, tipo, eles criam uma história muito mais forte pra elas duas nesse sentido. Eu acho que essa coisa da Catra não ter virado logo junto com a Dora, né, quando ela vira She-Ra, é muito mais importante. Porque a Catra, assim, foi criada de uma forma muito mais vilanesca do que a Dora.
Sim.
A Dora sempre foi a queridinha das pessoas na Horda. Então, ela ainda ter esse ressentimento e se sentir abandonada pela Dora, que é a melhor amiga dela, né? Que é amiga dela de infância e talvez a única ali que aturava ela de verdade. Pra ela é meio que o fim. Então, tipo assim, tudo que ela tinha de esperança, de ir embora... Porque o primeiro episódio eu vi até há pouco tempo, inclusive... O primeiro episódio, tem um momento que elas falam, a gente vai fugir daqui juntas, não sei o que, vamos embora. Assim que a gente conseguir, a gente vai embora juntas. E a Dora vai embora sozinha, na verdade. Faz outros amigos e fica com outras pessoas e não com a Catra, que era a melhor amiga dela. Então, tipo, você entende o ódio que a Catra tem da Dora facilmente.
Sim.
Mas o que é mais bonito é que, tipo, você vê que a Catra não quer ser ruim. E eu acho, assim, eu não sei, eu posso estar vendo romanticamente demais. Mas, assim, desde o início, me parece muito mais que ela quer irritar a Dora.
Pra se fazer vista, né?
Do que pra realmente matar a Dora ou qualquer coisa do tipo. Pra mim é muito mais, tipo, não me esquece, de uma forma bem ruim. Mas é muito mais o não me esquece, eu tô aqui ainda, sabe?
Sim. Até porque, assim, no primeiro, quando elas vão se separar mesmo, a Catra meio que fica. Mas assim, você prometeu que a gente ia ficar juntas pra sempre. Então, tipo, já que você não vai, então vou acabar com a sua vida. Vou tornar a sua vida miserável porque você tá tornando a minha vida miserável indo embora.
É muito triste, assim, né? Porque você vê que a Catra fica sozinha e fica sendo manipulada, né? E tudo mais. Mas é bonito de ver, tipo, porque a Catra, ela vira uma outra personagem enquanto ela tá perseguindo a Dora e a Cintilante e o Bo e tal. Então, tipo, quando elas de fato começam a mudar, né, esse enemies to lovers de verdade pra virar um casal, né, que é só na última temporada mesmo que acontece, mas não acontece no último episódio, a gente tem alguns episódios pra desfrutar isso acontecendo, eu acho muito fofo. Porque, tipo, a Dora basicamente arrisca a vida dela e dos amigos dela pra salvar a Catra.
Sim. E querendo ou não, a Catra também passa por situações horrorosas, né? Assim, ao nível de perder a própria mente.
Quando o mestre da Horda tava me usando, eu senti... É como se todos os clones estivessem conectados a algum tipo de mente unificada e eu fosse parte disso.
As visões que tem tido?
É ele.
E eu acho que essa é a maior sutileza que She-Ra tem, inclusive. E pra mim, esse é o melhor lado de She-Ra, porque a gente fala de muitas coisas ali que... Não são questões, tipo, aprofundadas, nem levadas tão a um nível tão sério, porque é um desenho pra criança, querendo ou não. Mas tem ali o motivo dela se sentir violada, por exemplo.
Sim.
Por essa leitura da mente dela, do corpo e tal. Então, ela perdeu o controle de tudo.
Até passar uma mensagem sobre consentimento, né? Tipo, ela não deu consentimento pra perder o próprio corpo e a própria mente, sabe?
E é muito legal, porque nesse momento que essas coisas estão acontecendo, a Dora tinha perdido o poder de She-Ra.
Sim.
Porque a espada tinha quebrado.
Por culpa da Catra.
Mas ela voltar a ser She-Ra pra salvar a Catra, pra mim ali já... Vai, só leva, sabe? Só leva, vai com Deus. E não só isso, quando ela volta a ser She-Ra, ela... Toda a transformação dela é sempre muito visual, assim, né?
Sim.
Do She-Ra, sempre tem a transformação. Isso já tinha no desenho dos anos 80 e tal. Mas quando ela volta a ser She-Ra, a nova She-Ra, que é o desenho mais diferente, assim, que é um pouco mais... Parece que ela tá maior, assim, parece que ela tá mais poderosa.
Uhum.
O escudo da cabeça é, na verdade, o escudo da Catra.
A tiara, né?
Então, isso eu acho muito legal, porque ali você vê, tipo assim, a Catra é um pedaço da Adora, né? Tipo, da construção da Adora como Shir, da
Elas
Adora como personagem.
Elas se tornam um, em teoria, também. A mesma coisa de Steven Universe, sabe? Tipo...
Também. E, tipo, eu acho muito bonitinho, porque tem as pitorescas coisas do casal LGBT. Um, elas adotam um gato. Literalmente adotam um gato. Mas eu acho muito fofo, porque é muito natural a forma que vira o casal. Não fica forçado. Não é só fazer por fazer, fazer só pra ter um casal. Não é isso, tipo... Eu nem sei se quando a Noelle tentou fazer no início, ela já pensava nisso, ou se isso foi uma coisa que foi acontecendo. Mas, de qualquer forma... É muito bem construído.
Sim.
Porque a gente vê no final como elas sempre fizeram parte uma da vida da outra, desde que eram crianças. A Catra, inclusive, vai se matar junto com a Adora no final, sabe? Tipo, ela dá a vida dela pra Adora salvar o mundo. Ela não vai sair. Ela fala, não vou embora, tipo. E pra mim, o momento que elas ficam, né, pela primeira vez, né? E... Porque são duas vezes, né, no final.
Uhum.
Mas a primeira vez que acontece, eu acho muito lindo, porque, tipo. É a Catra pedindo pela milésima vez pra Adora não deixar ela de novo.
Por favor, você tem que acordar. Não pode desistir. Você nunca desistiu de nada toda a sua vida. Nem mesmo de mim. Então não ouse começar agora. É tarde demais. Eu falhei. Não, não. Eu tô com você. Eu não vou te deixar. Você não entende. Eu te amo. Eu sempre te amei. Então, por favor, só dessa vez. Fica!
E dessa vez, a Adora não deixa. Tipo, ela volta e aí pergunta, ah, você me ama. É lindíssimo, é muito fofo.
É muito fofo e é muito bem construído. Acho que esse tipo de cena tem tanto impacto justamente porque a gente teve tanto tempo de construção pra chegar naquele momento que a gente entende da onde que vem, sabe?
E é o que eu falo, tipo assim, pra mim, por exemplo, voltando em Korra, por exemplo, se tivesse mais uns dois episódios pra mostrar o relacionamento, faria super sentido. Mas também faz sentido acabar ali. Porque o relacionamento das duas também foi construído ao longo de muito tempo. A Asami e a Korra no início não se gostavam, por exemplo, por causa do negócio do Mako. Então, depois a Korra fica com o Mako enquanto ele tá namorando a Asami, sabe? Tipo, tem motivos pra elas não se gostarem durante a temporada, apesar de estarem no mesmo time e apesar de lutar juntas. Diferente da Catra e da Adora. Na quarta temporada, né, quando chega na última temporada de Korra, a gente consegue ver, tipo, as coisas evoluindo devagar. A única pessoa que a Korra respondia as cartas era a Asami. A única pessoa que soube dela lá e os detalhes do que ela tava passando, naquela reabilitação que ela tava fazendo, foi a Asami. Quando ela volta com o cabelo curto e a Asami elogia, ela faz o blushzinho do rosto. E ela nunca fez isso pra Asami antes.
Está esperando muito tempo?
Só 3 anos. É muito bom ver você de novo.
Igualmente.
E eu adorei o seu cabelo.
Obrigada. Você tá elegante, como sempre.
Vamos? O Mako tem uma mesa pra gente no restaurante.
Então são os detalhezinhos do desenho que eu acho que vão construindo devagar essa relação das duas. E por isso eu acho ok acabar
Sim.
onde acabou.
E eu acho que é engraçado também, tipo... você falando, me veio isso na cabeça. Tanto a Korra e a Asami, e a Catra e a Dora, as duas passam por uma questão tanto da rivalidade que vira amor do... Enemy to Lovers, mas até a questão do cuidado. Elas chegam num ponto muito extremo de fragilidade e uma cuida da outra e isso acaba construindo a relação delas como casal, sabe? Porque elas estavam ali no momento mais baixo, elas estavam ali pra se proteger e pra se ajudar.
E eu acho que é muito... E foi o que a gente tá falando, tipo, é muito natural. E dá pra ser natural e ser muito bem feito. Que eu acho que essas duas séries fizeram isso de uma forma bem feita dentro das suas possibilidades. Acho que Korra não tinha possibilidade de fazer uma coisa muito maior. Pelo momento que a gente vivia, era início dos anos... Tipo, era início de 2010, quando começou. Então, tipo, naquele momento o contexto era outro. E Noelle Stevenson conseguiu trazer com She-Ra uma parada muito mais atual, mas que a construção é muito parecida. E, tipo, não é difícil trazer um caso desse. Tipo,
só precisa de boa vontade do estúdio, boa vontade dos criadores e por aí vai, né?
É uma história de romance, como tem 399 milhões de histórias de romance de animação hétero, sabe? Tipo, é só isso.
O relacionamento entre crianças heterossexuais é completamente aceito e normalizado. O filho nasce e o pai fala, vai ser mó garanhão, sabe? Tipo, e por aí segue, sabe?
É porque foi que a gente tem falado um pouco isso já nos outros dois episódios, inclusive, sim, eu acho. Mas, tipo, é tudo muito fácil pra construção dos personagens héteros, pro conteúdo hétero.
Uh-huh.
Enquanto a gente tentando construir um conteúdo LGBT, é muito difícil, é muita barreira, é muito... Tem que fazer só até aqui, não pode passar...
É muita crítica desnecessária também, né? Tipo...
Exatamente. E é muito chato a gente ver isso, porque a gente sabe que tem potencial pra virem coisas boas. O episódio da Arlequina com a Era Venenosa, eu não vi a série, mas eu vi o episódio, tipo, que elas ficam juntas.
Uhum.
É muito bem feito o episódio. Muito bem feito. Porque, tipo, elas meio que são amigas, né? Dentro da vilania das duas. Só que elas meio que ficam como se elas estivessem meio bêbadas. E elas falam, não vai acontecer de novo. E aí troca a cena, acontece. Não, agora foi a última vez. E acontece de novo. E elas começam a ficar juntas realmente, de fato.
Uhum.
E começam a, tipo, um relacionamento, vambora, sabe? Dá pra fazer de uma forma alegre, dá pra fazer de uma forma divertida, dá pra fazer de uma forma espontânea, dá pra fazer de forma triste. Mas não precisa ser só triste, porque é isso que eu reclamo tanto. E ainda... Nossa... Tudo bem ter história de drama, tudo bem ter história de que gente morre. Eu super aceito,
mas
isso é
normal.
Mas todas
as histórias serem de drama, puta que pariu, né?
Não precisa, sabe? Pô, traz a felicidade pra vida das pessoas, sabe?
Sim.
A gente já viu, a gente só viu história de morte, porra.
É um tropo muito usado, né? Assim, já saturou faz tempo.
E é fácil, é muito fácil você construir uma história dessa, que você vai lá, faz um queerbaitzinho lá, que você quiser, conquista o personagem lá, o públicozinho que você quer. Porque público LGBT tem uma coisa, é fiel pra um cão.
Sim, dá pra lucrar muito em cima, né?
A gente tem tão pouco que a gente se agarra em qualquer coisa. E tipo, eu acho que é um pouco isso, sabe? O público é muito, muito, muito fiel. É só largar um pouquinho a mão, sabe? Larga um pouquinho o público, sim, hétero. E tipo, eu não sei, é engraçado isso. Porque tipo, eu acho que esses estúdios grandes, assim, incluindo a Disney e tudo mais, eu acho que eles têm um pouco medo da represália que eles vão ter pelo público conservador que esses grandes estúdios têm.
Uhum.
Mas, cara, se você parar pra pensar, a quantidade de dinheiro... Se a importância no final for dinheiro, a quantidade de dinheiro que eles vão ganhar com o público LGBT no lugar do dinheiro que eles vão perder pelo público conservador...
As coisas se igualam no final das contas, né?
Eu acho que, inclusive, se passam. Eu acho que o público LGBT é muito mais consumidor
engajado.
E engajado, porque não tem...
Sim.
A gente não tem esse conteúdo pra trás, de 2010 pra trás. Não existia. Gente, eu não lembro. E, cara, não tinha. E o público ainda tá muito sedento por esse conteúdo. Porque o que tem, muitas vezes, é ruim. Então, a gente fica, tipo, cara, me dá uma migalha aqui, sabe? Tipo, se a migalha for
a
pelo menos...
A gente fica dependente dessas migalhas, né?
Eu acho que, tipo, a animação é um pontapé inicial muito importante. Porque... Ela é parte da primeira infância das pessoas, sabe? E você ser uma criança e ver que naquele desenho tem pessoas como você... Cara, eu acho que isso muda a vida de muita gente, tipo... É porque as pessoas ficam... Ai, vai corromper...
Sexualizar...
É, não, a criança nasce hétero, é o mundo que a corrompe e vira gay, sabe?
Sim,
uma coisa
pois
assim...
É. Sendo que deveria ser tão natural quanto, por exemplo, um Toy Story que conta uma história de amizade. Pra uma criança, pra criança entender o poder da amizade pra levar isso pra vida e seguir, sabe? Tipo assim, toda essa questão deveria ser normalizada pra justamente começar o respeito desde berço, basicamente, sabe? Começar essa questão de entendimento de mundo e aceitação de mundo desde berço. Em vez de colocar um monte de ideia errada e querer depois... E depois ter que passar por todo um processo de desconstrução que a gente passa todos os dias pra tentar melhorar, sabe?
E Família Mitchell, acrescentando aqui o desenho que tá lá na Netflix, eu acho que ele não é um desenho LGBT. Mas ele tem uma personagem LGBT.
Que tá lá vivendo.
É tão sutil, porque isso não é discussão. Não é discussão nem pra família.
Exato, porque até os conflitos que ela tem com o pai dela não envolvem em momento nenhum a sexualidade dela. É só que os dois são extremamente diferentes no seu modo de viver. E no seu modo de enxergar a vida até, sabe?
Eu acho que é isso. A gente não precisa ficar contando sempre as mesmas histórias. A história de sair do armário, a história de ser aceito pela família. A história de... Ah, eu não fui aceita pela minha família, tive que ir pra rua. Porra, não precisa, sabe? Tipo, a gente já viu essas histórias, a gente inclusive conhece essas histórias, tipo, na nossa vida, sabe?
Vezes e vezes seguidas, sabe? Tipo assim...
Então, assim, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que a gente já chegou no ponto de que essa chave tem que virar de vez, sabe? Tipo... E eu acho que só vai virar quando a Disney apertar o botão.
Eu também acho que vai acabar sendo um movimento... Assim, apesar de já ter, igual a gente falou, tem outras obras que já fizeram, mas precisa de um nome mais forte ou de um nome maior pra trazer isso como com uma frequência maior também, sabe?
Então, assim, eu acho que aos poucos a discussão ela vai, sim, mudar. Mas a gente precisa que estúdios grandes comprem a discussão também, porque senão não vai.
E é uma outra coisa que eu acho importante também, que a gente citou bastante, por exemplo, a Rebecca Sugar, a Noelle Stevenson, que é importante também que LGBTs precisam ocupar esses espaços também. Então, assim, as duas são ícones, sabe? Assim, eu tô citando as duas em específico porque elas são ícones. Acompanhar elas nas redes sociais é um privilégio, na real, porque, assim, são pessoas incríveis, fazendo coisas incríveis e mostrando a vida delas, entre aspas, a vida comum delas na internet, porque precisa existir essa troca, porque do mesmo jeito que a obra delas tem que representar o mundo, elas, enquanto pessoas, também são representadas pelas próprias obras, e elas ajudam outras pessoas a se entenderem no mundo e com a própria vivência, sabe?
O dia que esses grandes estúdios abraçarem a discussão, eu acho que a gente vai conseguir incluir essas discussões de uma forma muito mais abrangente e muito mais saudável dentro de casa. E voltando pra Disney, inclusive, cara, a Disney ensina muita coisa. A Disney ensina você ter amizade, você ser uma pessoa que não mente, você não ser uma pessoa ruim.
Princípios, né? Princípios básicos.
E, tipo, você aprende isso com esses desenhos. E você, por mais... Você pode ser, tipo, um casal hétero com um filho hétero, não tem problema. Mas, tipo, você vai ensinar o seu filho a ter tolerância com as outras pessoas.
O próprio desenho antigo do He-Man terminava com uma lição de moral no final. Literalmente, ele parava pra falar: hoje, amiguinhos, aprendemos que tal e tal coisa, sabe, assim...
Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. Talvez vocês conheçam gente assim, sempre à procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Mas não funciona dessa maneira. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que conhecem o jeito rápido. Há sempre dente de coelho. Não se deixe enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente.
Sabe, assim, é esse tipo de coisa que talvez precise voltar a ter para as pessoas entenderem, sabe? Era extremamente piegas, mas assim...
É o que a gente tá falando há, sei lá, uma hora já. Dá pra fazer bem. E dá pra trazer tanta discussão positiva disso. Tipo, a única coisa que eu sinto que ainda não acontece é porque a gente não tem histórias tão diversas. Então a gente acaba tendo que ver a mesma história o tempo todo. E a mesma história o tempo todo normalmente são, tipo... LGBTs brancos, por exemplo, LGBTs que não sofrem a mesma coisa que são os LGBTs negros, não são os trans, sabe? Tipo, a gente só vê, por exemplo, dos filmes, foi que eu até falei isso com você da outra vez, nos filmes, inclusive, a maioria a gente consegue ver, tipo, casais homens sendo retratados. Tipo, se a gente parar pra pensar, o G é muito maior do que todas as outras letras.
Sendo que quem mais morre, na verdade, é o T, né? Tipo assim, quem mais, e acaba... Por conta da própria existência, precisa ser mais militante. E quem mais luta para conseguir direitos. E assim, historicamente, é quem mais lutou e quem mais sofreu repressão para conseguir direitos que acaba, outras pessoas acabam ganhando mais crédito por isso, ou ganhando mais liberdade, sabe?
Os desenhos, eles são importantes, sabe? Tipo, não só os desenhos, mas acho que os desenhos são base de formação de muita gente.
Isso é um canal pra formar uma base, né? Tipo assim,
e é um
base
canal
mais...
de conversa, é um canal Exato. De, tipo, você explicar assuntos sérios de uma forma muito mais leve. Você não precisa mostrar uma cena pesada pra uma criança de um filme ou de uma série.
Sim.
Você transforma isso num desenho. E por isso que desenho é tão importante, por isso que desenho precisa ter representatividade. Não dá mais pra esconder isso de ninguém. A gente vive num mundo que, cara, a pessoa vai entrar na internet, ela vai ver um casal gay, ela vai ver um casal, vai ver uma pessoa trans,
ela vai
sair
na rua e vai ver isso, sabe?
Porque antigamente a gente não via. Eram duas pessoas, uma do lado da outra, sem mão dada. E você, meu filho, se você adivinhar que aquilo ali é uma pessoa LGBT, você tá com sorte. E assim, eu vejo que as pessoas mais novas, elas estão vindo mais pé na porta pra esse assunto. Tipo, eu Sim. sou, se você não aceita, o problema é teu. Só que a mídia precisa comprar essa conversa também.
A mídia também precisa ter a mesma coragem, né?
Não só no mês do orgulho. Porque não adianta nada. No mês do orgulho, a Disney vir fazer uma parada LGBT... Fazer, botar o Mickey com bandeirinha LGBT e não tem desenho.
E não, acho que a questão é não ter a... de não ser genuíno, né? Faz tudo isso, mas a gente sabe que não é genuíno. E é engraçado que até, por exemplo, dá pra fazer todo esse tipo de ativismo sendo capitalista, sabe? Assim, pensando extremamente no dinheiro. A gente comentou já, sabe? Ah, enfim, é só ter coragem.
Eu acho que a gente chegou num ponto que não tem mais o que a gente fazer, sabe? Tipo, a gente já tá gritando que a gente quer, que a gente precisa desse tipo de conteúdo, que as pessoas vão assistir esse tipo de conteúdo.
É, assim, aí meio que fugindo do tema também, mas é igual o estigma que se tinha em relação a filme de heroína mulher, tá ligado? Não, porque filme de heroína mulher não funciona. Pegaram, sei lá, pra Cristo, Electra e Mulher Gato. E não, porque o filme de mulher é sempre horrível, com mulher protagonista. Tá, e o filme do Demolidor e os filmes do Blade, que também eram horríveis e continuam sendo feitos 1 bilhão.
Tipo, onde que não funciona, sabe? Eu não consigo entender o mercado capitalista que não vende pras pessoas o que elas estão pedindo. Tem um mercado sedento por conteúdo. Se você entregar uma coisa meia boca, essas pessoas vão consumir. E eles não fazem.
É isso, militamos sem prometer. Mas, assim, só pra voltar num desenho que eu acabei, enquanto a gente falava, eu lembrei, só um pouquinho, realmente antes de encerrar. Na Netflix também tem um desenho chamado Kipo e o Mundo das Super Bestas, algo assim, que é um outro desenho que eu confesso que eu não sei muito sobre bastidores ali, como que foi feito, como que ele surgiu, mas desde o começo tem um personagem gay ali no meio e ele só tá lá vivendo, e ele só tá lá existindo, ele é super estiloso, ele gosta de música, ele canta, ele dança, e é incrível, sabe? E ele só tá ali. Só que é engraçado que a mesma Disney, a mesma Netflix, com o mesmo estúdio que fez o Kipo, eles têm um outro desenho chamado Voltron, o Defensor Legendário, Legendary Defender, se não me engano, que tem um personagem gay, que inclusive o nome do meu gato é baseado nesse personagem, só que é quase um queerbaiting que eles fazem ali, porque o personagem, ele é assumidamente gay, só que ele namorava no passado e a namorada dele morreu. E ele nunca mais encontrou um par, tá ligado? Então, assim, é dito, é tido como se fosse ele é o líder do bagulho e tudo mais, beleza. Eles, no mesmo, praticamente no mesmo episódio que eles apresentam o antigo namorado do Shiro, eles matam o cara. Na verdade, eles falam que o cara já está morto há muito tempo. E aí é meio frustrante. Só que é o mesmo estúdio produzindo esses dois conteúdos que são tão diferentes um do outro, sabe? Então, assim, a gente não tem uma mensagem exata de... Ai, nossa, tá tudo ótimo. Não, não tá ótimo. Tem muito a melhorar. Mas também não tá tudo perdido porque tem muita coisa boa sendo feita e sendo produzida e acontecendo nesse momento. Então, a nossa intenção durante esse programa foi mais fazer essa análise de que tem coisas, tem modos de fazer que são melhores do que outro... O que não pode acontecer é só não ser feito nada. Então a gente tem que apoiar e consumir esse tipo de conteúdo para que novos conteúdos nesse nível sejam feitos também, sabe?
E uma coisa que eu vejo muito e eu acho que eu sinto um pouco de falta é o apoio das pessoas héteros nesses conteúdos.
Os aliados, né?
Que são os famosos aliados que se dizem aliados, né? Cara, quando vê um conteúdo assim que as pessoas estão falando bem, tipo, vê, sabe, assiste... Dá uma moral, compartilha, manda pra alguém que você acha que você vai gostar, porque a gente precisa desse volume pra fazer a coisa acontecer. Séries com protagonistas LGBTs são muito mais fáceis de cancelar do que séries com protagonistas héteros.
Sim. É fácil falar que é aliado sem prestar nenhum tipo de apoio real, né? Tipo, ah, eu não descriminalizo. Tá, mas você apoia? Você consome o conteúdo que é produzido? Você ajuda as pessoas da comunidade a manterem seus empregos, no caso que se for um emprego de produção?
Mas eu acho que é isso, tipo... Esse episódio, ele é mais longo, né? Porque a gente quer trazer, tipo, por base dos conteúdos e tudo mais, a gente quer trazer uma discussão que seja mais profunda, né? Tipo, mesmo que a gente fale dos filmes e dê spoiler de algumas coisas, discuta algumas coisas, a intenção é que a gente passe um pouco disso, como foi a proposta do nosso podcast desde o início. A gente quer falar dos filmes, mas a gente quer trazer discussões que pra gente são relevantes e que a gente acha que as pessoas também precisam ouvir de vez em quando.
Sim. E explicar também o porquê que a gente acha que isso é relevante, contar nosso ponto de vista, mas a gente também quer retorno. Então, entre em contato com a gente, pode ser na rede social pessoal, pode ser no próprio Instagram, no Instagram, no Twitter, do próprio podcast, mas falem com a gente, conta pra gente a opinião de vocês sobre isso, porque é importante pra criar essa comunidade, pra gerar esse volume. A gente precisa também do retorno. Se alguém quiser mandar e-mail, manda e-mail pra gente também.
contato@pod.gmail.com.
A gente está super aberto à discussão porque a gente sente que existe essa necessidade de ter um espaço para ter esse tipo de conversa. Então é isso, a gente falou bastante, eu espero que vocês tenham gostado do episódio, espero que vocês voltem para o episódio que vem e tragam mais gente com você, manda esse episódio para amigos, manda esse episódio para aliados e para pessoas da comunidade que vão gostar disso aqui, porque a gente está fazendo esse trabalho com muito esforço e com muito, muito carinho, muita vontade. Então ajude a gente, traga mais pessoas para conversar com a gente e vamos que vamos.
Se quiserem seguir a gente, é no Twitter e no Instagram, entrelinhas_pod.
Esse tipo de programa maior vai acontecer numa periodicidade não necessariamente definida. A gente já pensado em 15, de 15 em 15 dias, mas a gente quer fazer pesquisa, a gente quer trazer mais conteúdo, então é por isso que eu não vou. Eu acho que aqui a gente pode matar os 15 dias e vai sair de tempo em tempo.
Vai sair de tempo em tempo, porque a gente quer trazer informação, a gente quer trazer dados, conteúdo, nossas próximas pautas. A última pauta que a gente teve ideia, inclusive, essa semana tá cheia de dado que a gente tem que pegar pra escrever.
Nossa, e compilar, né?
E pra ajeitar, não sei o que lá. Então, assim, a gente pensa sempre em trazer essas discussões maiores, mas de uma forma que tenha informação. Não só
sim,
o que a gente
e
acha.
E não seja só achismo.
Exatamente. Então, a gente quer trazer informação legal, a gente quer trazer coisas que acrescentem pras pessoas nesses episódios, que são diferentes do bloco de notas, vão ser diferentes do processando. E uma forma da gente manter essa discussão meio viva e também informativa para as pessoas que queiram ajudar e conhecer outras coisas, não só. A gente não vai falar só sobre o conteúdo LGBT, a gente tem várias pautas sobre machismo, feminismo.
E também não é só sobre Disney, apesar da gente ter feito uma sequência meio ali, mas é porque era o assunto que estava em alta, o assunto que estava em voga e a gente achou importante trazer também. E mais uma vez, muito obrigado, até o próximo episódio e tchau, tchau.
Tchau.
Esse podcast foi escrito e roteirizado por Amanda Mira e Rodrigo Cordeiro e editado pela agência Miragem.